We are told in the Doctrine and Covenants that after the testimony of the servants of God.
Lemos em Doutrina e Convênios que depois do testemunho dos servos de Deus virá o testemunho dos terremotos e de outros eventos que se seguirão. E todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. Como membro da presidência da área do Caribe, testemunhei pessoalmente os santos fiéis substituírem o medo pela fé. As lições aprendidas no Haiti podem ser comparadas àquelas relatadas no livro de Mormon. A visão daquela terrível destruição trouxe-me à mente as palavras contidas no capítulo 28 de Alma. E eis que esse foi um tempo em que se ouviu grande pranto e lamentações em toda a terra. 42 membros perderam a vida, mas seus familiares e amigos, ainda que chorem sinceramente a perda de seus parentes, alegram-se e exultam na esperança e até sabem, segundo as promessas do Senhor, que eles serão elevados para habitar à mão direita de Deus, num estado de felicidade sem fim. A igreja enviou auxílio imediato para membros e não membros, que foi distribuído sob a direção dos líderes locais do sacerdócio e da sociedade de socorro. As pessoas não apenas receberam auxílio médico, alimentos, água e outros suprimentos básicos, mas também conselhos, orientação e consolo de seus líderes locais. Contaram com o apoio dos membros da igreja no mundo inteiro, que choram com os que choram, sim, e consolam os que necessitam de consolo. Vários profetas em diversas épocas nos alertaram a respeito de outra tragédia que é menos perceptível, mas não menos importante, que é a da horrível morte que sobrevém aos iníquos, pois morrem quanto às coisas pertinentes à retidão. Porque eles são impuros, e nenhuma coisa impura pode herdar o reino de Deus. Nefi ensinou esse princípio a seus irmãos, declarando que aqueles que morrerem em iniquidade serão também rejeitados quanto às coisas espirituais que se referem à retidão. Samuel, o profeta Lamanita, ensinou que todo aquele que não se arrepende é cortado e atirado ao fogo, e recai sobre eles novamente uma morte espiritual, sim, uma segunda morte, porque novamente são separados das coisas concernentes à retidão. A tragédia de morrer para as coisas que são espirituais tem uma repercussão maior para todo aquele que foi iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e teve grande conhecimento das coisas referentes à retidão e depois cai em pecado e transgressão, pois torna-se ainda mais endurecido, e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. Como pais e líderes, precisamos zelar por nossos membros e por nossas famílias, ajudando-os a permanecer longe das coisas que podem conduzir-nos à morte espiritual. Também procuramos resgatar os que hoje estão mortos para as coisas espirituais e ajudá-los a nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas. A cura espiritual daqueles que estiveram mortos para as coisas pertinentes à retidão acontece por meio do poder da expiação, da conversão à verdade e da aceitação e do cumprimento dos princípios de retidão. É essencial que ensinemos aos membros e familiares a respeito das coisas pertinentes à retidão no processo de atingir uma conversão duradoura, porque isso pode fazer com que obtenham um conhecimento correto dos mandamentos do Senhor, dos princípios e das doutrinas do Evangelho e dos requisitos e ordenanças que eles precisam cumprir para alcançar a salvação no reino do Senhor. Há muitos exemplos nas Escrituras que confirmam a importância de ensinar as coisas pertinentes à retidão para ajudar a proporcionar uma conversão duradoura. do relato feito a respeito de quando Amon e seus irmãos pregaram o evangelho entre os lamanitas, lemos: E Amon pregou ao povo do rei Lamoni, e aconteceu que lhes ensinou todas as coisas concernentes à retidão. Podemos ver o resultado do ensino diligente de todas as coisas pertinentes à retidão ao continuarmos a ler o relato contido nos capítulos 23 e 27, que declaram: Assim também, quantos acreditaram, ou seja, quantos foram levados a conhecer a verdade, foram convertidos ao Senhor e nunca apostataram. Quando Alma, o pai, estabeleceu a igreja, ele consagrou homens dignos como seus sacerdotes e mestres, que zelavam por seu povo e edificavam-no com coisas pertinentes à retidão. Os pais desempenham um papel essencial para ajudar os filhos a compreender as coisas pertinentes à retidão. No livro de Mórmon, lemos que Alma, estando triste com as iniquidades, guerras e contendas que existiam, e angustiado pela dureza de coração de seu povo, fez, portanto, reunir seus filhos para dar a cada um, separadamente, sua incumbência quanto às coisas que diziam respeito à retidão. É interessante notar que ele ensinou seus filhos e os incumbiu separadamente, adaptando suas instruções a cada filho, de acordo com as necessidades que o filho tinha. Testificou e ensinou-lhes a doutrina e os princípios, preparando-os para pregar aqueles mesmos princípios a outras pessoas. Numa época em que a família está sofrendo ataques das forças do mal e na qual as condições em que vivemos não diferem muito das que Alma vivenciou, a primeira presidência e o Coro dos Doze determinaram em A Família, Proclamação ao Mundo, que os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. Isso inclui edificar, sustentar e ensinar os filhos em todas as coisas pertinentes à retidão, para que permaneçam firmes, com os lombos cingidos com a verdade, tendo vestida a couraça da retidão e calçados os pés para a preparação do Evangelho da Paz. Assim como na época de Alma, nossos líderes também zelam pelos membros da igreja e os edificam com coisas pertinentes à retidão. Essas coisas vão ajudar-nos a alcançar uma conversão duradoura. No documento Ênfase no Treinamento da Liderança, revisado em 10 de dezembro de 2009, a primeira presidência e o Quórum dos Doze pediram tanto aos líderes do sacerdócio quanto das auxiliares para incentivarem todo membro da família, tanto pais como filhos, a estudarem as Escrituras, a orarem regularmente e a viverem o Evangelho de Jesus Cristo. Estudar as Escrituras, orar regularmente e viver o Evangelho de Jesus Cristo são obras de retidão. E o Senhor revelou esta maravilhosa promessa: Aquele que pratica as obras da retidão receberá sua recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Para sermos mais eficazes no ensino das coisas pertinentes à retidão, é importante compreendermos que, além de transmitir informações, precisamos facilitar a revelação. Dessa maneira, a pessoa ensinada pode sentir o desejo de conhecer esses princípios por si mesma. O Senhor revelou a Hiram Smith, por meio de seu irmão, o profeta Joseph Smith: Dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. E então saberás todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim com fé, acreditando em mim que receberás. Para concluir, as Escrituras nos alertam do perigo de morrer para as coisas pertinentes à retidão e das sérias consequências que isso tem para os que foram iluminados pelo Espírito de Deus e caem em pecado e transgressão. O ensino das coisas pertinentes à retidão é um elemento importante para ajudar as pessoas a terem um conhecimento da verdade e a serem convertidas e a permanecerem firmes na fé em Cristo até o fim. Os pais têm o sagrado dever de ensinar aos filhos as coisas pertinentes à retidão. Os líderes e professores podem zelar pelos membros sob seus cuidados e edificá-los, ensinando-lhes diligentemente todas as coisas pertinentes à retidão. Isso pode ser alcançado de modo mais eficaz se a revelação for facilitada durante o processo de ensino, criando assim nas pessoas o desejo de serem iluminadas pelo Espírito. Então, à medida que exercerem fé, o Espírito pode dar-lhes a conhecer as coisas pertinentes à retidão. Disso presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.